Você está ouvindo o Duocast, o seu podcast de inovação, empreendedorismo, negócios e futuro. Eu sou Antônio Lúcio, executivo de varejo e da área de finanças, professor e consultor, e também com muitas histórias para compartilhar com vocês.
Aqui é Charles Schweitzer, professor de inovação, futuro e tendências da Inova Business School e head de inovação dentro do segmento corporativo, com atuações no segmento de varejo e finanças.
Olá, seja bem-vindo ao Duocast. Neste segundo episódio, Guilherme Massa nos fala sobre um ambiente de inovação no Brasil e conta vários casos de sucesso da Liga Ventures. Ouça só!
Eu estou lendo um livro super interessante que eu estou gostando muito, que é Da Ideia ao Bilhão, do Daniel Bergamasco. Livro excelente, conta aí histórias de muito interessantes sobre alguns unicórnios, como o 99, o Ebanks, o Gympass, o iFood. E aí, em determinado trecho do livro, ele cita o Hernán Kazar, que é um dos fundadores, né, do Mercado Livre. E ele fala uma coisa muito interessante sobre a busca de candidatos a investimento. Ele diz o seguinte, abre aspas, quando avaliamos uma startup em seu início, olhamos o mercado em que ela vai inserir. Mas o principal é o perfil dos fundadores. Isso é mais arte do que ciência, pois nem sempre é muito fácil distinguir um visionário de um cascateiro, ou seja, de um mentiroso. O que você acha desse ponto de vista dele?
Nossa, concordo 1000% em todos os aspectos. É difícil mesmo, porque, vamos combinar, né? O cara tá fazendo um negócio que tem muito de ser visionário, de enxergar a obra ali quando só tem terreno. Só que isso, para muita gente, é difícil de sonhar junto. E, ao mesmo tempo, a trajetória de construir a obra naquele terreno ela é árdua. Então, diferenciar mesmo o que é verdade e o que não é, em alguns casos é difícil. Mas daí que está essa questão que eu estava falando aqui, acho que me alinho muito com esse trabalho. A gente vai pedir sempre meio que pequenas provas para o bom empreendedor provar que faz bem. Então, eu sempre, o pessoal me pergunta, mas como que eu mostro o meu roadmap, ou a minha empresa está virando? Eu falo, imagina se você tivesse que fazer uma timeline, o que você fez nos últimos um mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses? Você conseguir mostrar coisas concretas? Não precisa ser o maior resultado da história, mas coisas concretas para mostrar que está quente, sabe, e que você está se mexendo, cara, esse é o bom empreendedor. Então, o cascateiro, né, já que você estava comentando, ele fala e conta um monte de números e que conhece fulano e ciclano, mas na hora de sujar a mão e botar para fazer, não faz, não entrega o produto, não faz o serviço acontecer. Então, o nosso crivo é muitas vezes sabatinar esse lado. Mas me conta a última reunião que foi, como que foi? E ver o que o cara responde. Se ele traz coisas que são concretas, show. Se ele fica ali no faz, né? Já dá para pegar um pouco essa malandragem. Mas, para ser sincero, eu não julgo os empreendedores por isso, não porque eu sou empreendedor também, mas porque eu entendo que muitas vezes o cara tem essa máxima no mundo de startup, né? Fake until you make it, né? Meio, finge enquanto você está construindo. Porque no fim você está vendendo uma visão. E você quer gente te apoiando para você poder construí-la. Acho que em outros mercados isso se parece, mercado onde na política é assim, né? A gente vota em alguém apostando que aquela pessoa vai transformar a cidade, o estado, o país, e depois você vai ver se a pessoa faz. Então, eu concordo, mas acho que tem um outro lado também, Antônio, que é legal de falar aqui para a audiência, né? Nesse mercado de empreendedorismo, como ele falou das ideias aí que você pegou do livro, tá falando de ideias que chegaram lá, né, que viraram coisas de alta escala, 99, de empresa, são negócios incríveis, muitos deles que não têm, sei lá, 10 anos de vida ainda, né, imagina só, criar um business desse tamanho, que o Brasil inteiro usa, que é referência, em 10 anos. Então, às vezes essa coisa do cascateiro que a gente fala, que você estava comentando, tem só uma meia-verdade também, que é, tem desafios específicos para cada estágio, né? Então, não é fácil chegar nesse estágio e muitas vezes o cara vai precisar mesmo de um empurrão. Eu tenho alguns casos já na trajetória da Liga de empresas que praticamente estavam quebradas e que hoje são enormes, que foram compradas aí por grandes grupos e que o empreendedor está super bem ou que o negócio está indo super bem, mas que, sei lá, o cara não conseguiu pagar o coworking, não conseguiu pagar a conta de cloud lá que ele usava. Isso, sei lá, 3, 4 anos. A gente sempre vai falar de uma coisa que está quase, vamos falar assim, né, no, uma corda bamba ali, né? Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado, né? E o empreendedor tem que saber isso, né? Acho que muitas vezes a gente sabe, mas sabe por um jeito mais trágico, né? É quase quebrando a cara mesmo.
O Gui, nessa história do fake until you make it, me parece que são casos já de... Enfim, a startup me parece que ela já teve um primeiro investimento, já rodou alguma coisa da ideia e etc. A gente, obviamente, tem um caso aí emblemático, que é o da Teranos, né? Que chegou a levantar aí, já chegou, inclusive, a ser um unicórnio, e depois descobriu-se que a solução, na verdade, eles não chegaram ao make it, né? Eles só fizeram o fake it. Mas tem um estágio aí, antes disso tudo, né? Que é a história do tipo, eu tenho uma ideia. E aí o Thales Gomes, ele vive repetindo, Thales Gomes, para quem não conhece, fundador aí da Easy Taxi, depois da Singu, e ele vive dizendo o seguinte, eu pago 50 centavos no saco de ideias. Queria saber se você concorda com essa afirmação dele ou não, e acho que a visão que está por trás dela é o seguinte, se você, que é a primeira pessoa que acredita na sua ideia, se você mesmo não está investindo, não está colocando do teu próprio bolso, do teu próprio suor para fazer essa ideia decolar e ter os seus primeiros clientes, ninguém vai investir nela. É por aí mesmo o caminho?
Eu adoro que esse mundo do empreendedorismo tem muitas máximas, né? Mas a vida real ela está no meio do caminho ali, né? Eu acho que eu concordo, né? Vamos dizer, o Thales está coberto de razão e acho que é um cara bem vivido aí no mundo de startups. Ideia por si não vale mesmo. Vamos dizer, pensando hoje no mundo da internet, né? Qualquer ideia que a gente tem aqui de negócio, você dá um Google aí, você vai achar alguém que já fez um pedaço dela ou já tentou exatamente aquela ideia e não deu certo. Então, é muito difícil você falar em ideia no sentido de é um ineditismo total e que vai ser só você que vai saber daquilo. Talvez, como eu falei de uma das tendências ser deep tech, em alguns casos, sim, são tecnologias que pouquíssima gente tem acesso ou conhecimento suficiente para levar aquilo para o próximo estágio. Mas para muitos dos negócios que são unicórnios, são modelos de negócio que foram reinterpretados e não o ineditismo da ideia em si, né? Foi muita capacidade de execução, como a gente fala, né? Então, eu concordo demais. Acho que, assim, ideia boa tem uns montes, ideia ruim também. O que que diferencia? Cara, o cara que teve a ideia, às vezes até meio torta, mas que executa demais e foi ajustando rápido. E daí, sem demérito, né? Mas se a gente pensar aqui no Brasil, mas em particular em algumas capitais, São Paulo, isso foi muito presente nos últimos anos, a história dos patinetes elétricos. Patinete elétrico pra cá, pra lá, unicórnio e tal. E galera que tem uma bagagem muito grande de empreender. Então, não é que a ideia era ruim, não é que o time não tinha histórico para fazer, mas mesmo assim pode dar errado. E dar errado rápido, né? Pensa aqui, cara, 2021 a gente quase não fala disso. Né? Existe mais patinete elétrico. E até curiosamente, o paulistano talvez aderiu até mais nas bikes, né? Mais do que já aderia, né? E hoje para comprar bike ou para trocar algum equipamento da bike tá caríssimo. Esse mercado bombou ainda mais. E provavelmente a onda do patinete ajudou a desenvolver isso, né? Um modal novo que estava sendo demandado, mas não foi o patinete. Então, mesmo ideias boas com uma execução boa podem falhar nesse universo de autocrescimento. Agora sim, ideia pela ideia... Acho que no mundo do empreendedorismo, de modo geral, mas de startup, vale nada, nada, zero mesmo. Acho que até eu me deparo bastante disso, tá, Charles? O pessoal às vezes vem fazer empreendedor de estágio mais inicial. Ah, peguei o contato do Guilherme, alguém me apresentou, né? Me passou seu WhatsApp, seu LinkedIn. Cara, o que, que você acha aqui do meu negócio? Mas vê muito isso, né? E rola, eu fico um pouco constrangido, assim, de tentar jogar muito a real. Acho que é uma coisa meio de brasileiro, que é desagradar tanto. Por outro lado, é que, realmente, pela ideia, assim, ou tudo parece horrível, e no estágio inicial muita coisa parece muito ruim. A Liga mesmo, vamos dizer, eu vivi isso na pele, né? Eu fui validar a Liga, um cara que foi o presidente da Abril, na época a gente vendeu a aceleradora para ele, e a gente rodou lá com algum sucesso. E daí ele falou, cara, isso aí que vocês querem fazer para outras empresas, chance total de dar errado. Por quê? Pô, 2015, crise econômica, e o cara tinha essa projeção, assim, o executivo muito tarimbado. Pô, o Brasil tá entrando aí num período de crise grave, né? Vocês querem vender um negócio nice to have para as empresas, né? Assim que, sei lá, o cara vai investir em startup, inovação. ainda muito incipiente. Foi um soco na cara, né, ouvir aquele feedback. E, ao mesmo tempo, hoje a gente está tocando o negócio com sucesso, então acho que muitas vezes é isso. A ideia pode parecer meio maluca, meio ruim, mas se você for resiliente, né, como se fala hoje, e conseguir tirar os aprendizados, depois vai parecer meio obra, engenheiro de obra pronta, né? Deu certo, né? Então, um monte de gente não conseguiu fazer. A minha trajetória é um pouco isso, né? Várias aceleradoras ou empresas, né, que estão na cadeia do Venture Capital vieram fazer esse trabalho com grandes empresas. Acho que um pouco porque a Liga conseguiu mostrar que isso era possível, né? Então, fico orgulhoso de mostrar que, às vezes, dependendo da ideia ser perfeita, a execução importa muito, assim, importa mais do que tudo, na verdade.
Ô, Guilherme, te dá uma notícia aí. A Uber ressuscitou os patinetes no Rio de Janeiro com a Lime. Oh. Achei que até o Charles deu um rolê de Lime lá em Copacabana, não foi, Charles?
Foi, na última vez que eu estive no Rio, aquela orla de Copacabana, você consegue ir de ponta a ponta tranquilo ali com o patinete, vira até uma parte da viagem, uma parte da programação de férias, assim, vamos andar de patinete na orla de Copacabana. Bem legal, óbvio, né? Tem suas limitações e tal, mas é interessante, aí como um passeio turístico é bem legal.
Ah, mas acho que isso é legal, mas isso é uma pegada legal, né, que vocês comentando isso, que é, a gente estava fazendo um encontro na semana passada, e daí eu trouxe o pessoal do EV Air Mobility, que é um projeto da Embraer de desenvolvimento, de que a gente brinca aí de um carro voador, né? E daí eles mesmos estavam comentando, falou, pô, mas para onde que vai isso, né? Porque a gente fala carro voador, fica imaginando que é meio de volta para o futuro, né? Agora todo mundo tem um DeLorean que ele decola de onde quiser e sai voando e não precisa de rua. E, na verdade, o que eles estão falando, não, na verdade, a aplicabilidade disso a gente ainda está para entender, né? Porque pode servir para um turismo, e, de repente, o turista vai amar aquilo, vai ficar apaixonado. Pode ser só um deslocamento pontual de um lugar para outro, um site de uma empresa. Pense em São Paulo, vou ter uma reunião do outro lado, eu vou fazer um voo para um outro lado. Ou, de repente, pode ser ligado a alguma outra estratégia complementar com outro modal, né? Um pedaço eu vou fazer com aquele veículo. E daí acho que o patinete vai encontrar um caminho, né? Não é a questão, não é nada contra o patinete, o produto, mas você vê só, né? No fim era uma febre que parecia assim, não, agora a gente vai fazer, vou sair da minha casa, vou pegar o patinete, vou chegar no ponto de ônibus, daí guardo meu patinete, e na verdade não é assim, né, Lúcio? Mas não é assim porque se provou, né? As pessoas usaram e o business não parou de pé daquele jeito. Talvez vai funcionar muito na orla, né? Não tinha pensado nisso, mas confesso que os patinetes, como eu imaginava, sumiram do mercado antes de eu poder levar meus filhos para andar de patinete.
Agora você está falando. E você está falando aí sobre vamos chamar os carros voadores, né? E tivemos ontem aí o anúncio por parte da Gol de uma encomenda de 250 aeronaves desse tipo, né? Todas elétricas. Então a gente vê o quão promissor pode ser esse mercado. Agora, Charles fez uma pergunta para você a respeito daquilo que seria talvez o maior fracasso. E eu queria fazer uma pergunta inversa. Vocês fazem um trabalho muito interessante, que eu chamaria de trabalho de casamento, né? Compatibilizando o interesse de inovação das empresas com as inovações criadas aí pelas startups. Caso você destacaria nesse rol incrível de empresas que buscam o apoio da Liga, como a Ambev, o Banco do Brasil, o BNDES, o GPA, me conta um pouco aí de um case que você acha que é um case assim, muito relevante. Você acha que, puta cara, casamento como esse, não sei, não me lembro.
Mais do que isso, Guilherme, vou complementar aqui a pergunta do Antônio. A gente saiu recentemente do maior evento anual da Liga Ventures, né? O Liga Open Innovation Summit. Tirando o case do Banco Carrefour, que certamente foi o melhor de todos, qual foi o que ficou em segundo lugar?
Foi muito bom mesmo. Aí o evento a gente, bem, para o pessoal que está nos acompanhando aqui, né? Vocês vão poder ver em qualquer momento aí o podcast, mas vocês podem assistir todo o evento lá no YouTube da Liga, que estão todas as participações, e o pessoal do Banco Carrefour também está lá. Eu sou meio suspeito para falar, porque realmente eu fico muito impressionado com os tipos de projetos que saem. Assim, eu tenho dificuldade mesmo de dizer coisas que me chamam a atenção. Mas acho que historicamente, né, pela Liga, assim, tem coisas que eu tenho um certo orgulho de falar, desde o começo, né, até antes da Liga, né, a gente acelerou uma startup chamada Truckpad, que é meio um Uber de caminhoneiro autônomo. Hoje eles têm investimento da Mercedes-Benz e é um player muito conhecido no mercado de logística, para melhorar a capacidade de frete. Daí depois, já como Liga Ventures, essa onda de M&A do Magazine Luiza chama a atenção de muitas empresas. A primeira startup que eles compraram nessa onda, eles conheceram num evento da Liga, foi a LogBee. Então, mandar um abraço aqui para o Marlon e para o Guilherme Schmidt, que foi um fundador. E eles chegaram conosco com quatro, cinco pessoas, né? E agora ser responsável por montar toda essa estratégia de last mile, né, de logística de última milha, por conta de uma startup e uma empresa desse tamanho como o Magazine Luiza, é muito impressionante. O GPA, o sistema do Games Delivery, a Porto Seguro mais recentemente comprou uma startup para ajudar uma operação mais digitalizada do corretor, né, que é uma startup que chama Segify. Também é um negócio que é muito crítico para a operação da Porto Seguro, né, ou de qualquer seguradora. Cara, eu tenho alguns casos que rolou um M&A mesmo, né, uma compra de startups, que para a gente dá um orgulho muito grande, assim, de falar, caramba, né? E daí que eu estava comentando do cabra da montanha versus unicórnio, né? Eu tô menos impactado de achar o grande unicórnio definitivo, e para mim, quando esses caras criam algo junto com essas empresas, e eventualmente até tem um investimento, eu acho bonito mesmo de ver, assim, caramba, alguém na corporação conseguiu abrir a cabeça para criar esse futuro ou para viabilizar esse futuro, e do lado da startup, ela foi aguerrida para conseguir o negócio, levar o negócio até um estágio que chamou a atenção do mercado, né? Acho que tem alguns desses casos, né? VedaCity, que comprou a ConstruCode também, que é um negócio incrível, né? Mercado de construção super atrasado com digitalização, mas é assim, muito, muito atrasado, e de repente tem uma startup nossa que acabou virando um pivô. A VedaCity acabou fazendo um spin-off da própria VedaCity, né? Um outro CNPJ, que hoje chama Trutec, a partir de uma startup que a gente apresentou. Caramba, dá para contar numa mão só o número de corporações que fizeram um spin-off digital a partir de uma startup, assim. Eu fico muito lisonjeado. Mas para não ficar em cima do muro, Charles, eu gosto muito de algumas startups que estão lidando com Open Finance ou Open Banking, porque eu acho que tem uma pulverização muito grande de serviços que a gente precisa, né, como consumidor, como empresas, né? Quer dizer, talvez o mercado pessoa física até está se valendo mais de inovação em fintechs agora, mas o mercado de pessoa jurídica é terrível a experiência, terrível, né? Então, algumas startups já estão mexendo mais isso para viabilizar negócios de mais amigáveis, né? A gente está falando aqui de startup, eu acho legal de vamos compartilhar essa visão aqui com a audiência de vocês, que de alguma maneira ressoa bem com esse assunto de inovação. Eu falo de levar inovação para a corporação ou de unicórnio, mas de verdade, o que me move muito e acho que a Liga junto é mudar a forma que a gente consome produtos e serviços como sociedade, sabe? Mudar a sociedade, não dá para ter tanta burocracia, tanta dor de cabeça. Tem um monte de soluções que ajudam a ter uma vida mais com uma experiência melhor, economizar tempo das pessoas, né? Pô, outro dia fui só fazer uma TED num cartão pré-pago aqui, PJ da Liga, e da experiência do Open, do Bankline aqui, do banco que a gente usa, me traiu aqui, né? Fiquei esperando lá, nunca caiu o crédito, eu falei, pô, mandou adicionar um favorecido novo, num fluxo horrível, e de repente vi que a gente mandou uma TED para outra conta. Caramba, velho, que fim de mundo, né? Como assim? Era só adicionar e já fazer a transação, nem adicionar, né? Porque o negócio tem que ser inteligente o suficiente para isso. E daí você fica sendo sempre tentando fazer um double check para ver se o seu processo está correto, né? Acho que muito do mundo do Lean, né? Na verdade, lá do toyotismo, vem ensinar que a experiência, né, que a gente quer proporcionar, ela tem que colocar que o ser humano, ele não é o responsável pelo erro da tarefa, mas que é o ambiente que proporciona aquele erro, né? Acho que o que a gente vê muitas vezes são soluções que meio induz o ser humano a cometer alguma falha. Lembra lá atrás que se a gente ia sacar dinheiro no caixa eletrônico, você enfiava o cartão, fazia a operação, sacava o dinheiro e ia embora, esquecia o cartão lá. Vai falar, pô, imagina, que pessoa irresponsável, esqueceu o cartão do banco no caixa eletrônico, que absurdo. Por outro lado, é, pô, por que a máquina não manda você tirar o cartão antes, né? Aí depois mudaram isso, né? A user experience evoluiu. Mas é uma coisa pequena, né? Pô, quanta gente que não teve que pedir segunda via, que se sentiu inseguro, né? Será que vão me roubar? Será que vão sacar alguma coisa na minha conta? Porque a gente precisa mesmo de inovação que transforme o ambiente todo, a sociedade como um todo. E acho que às vezes a gente olha muito umbigo-centric, né? Assim, eu quero resolver o problema da minha operação e se propõe a impactar menos. Acho que tem muita coisa, cara. Nossa, eu gosto muito disso. Eu tenho ficado impressionado com esse mercado de saúde. Meio que por definição, né? Tem muitas empresas que são muito tradicionalistas, né? Essa coisa muito do doutor, né? Da coisa da medicina. Parece que é tudo muito lento para evoluir. Porque existe pesquisa, tem tudo uma regulamentação, mas que a pandemia foi uma boa prova de, cara, quando a gente quer mudar a forma da gente consumir, vai acontecer. Exemplo, telemedicina. Cara, não existia, quer dizer, na verdade estava se discutindo a regulamentação para isso. E a pandemia meio que furou o processo. Daí a gente falou, olha, vamos começar a fazer telemedicina aqui, independente se o conselho de medicina vai liberar ou não, porque as pessoas querem isso. E que agora é meio que um caminho sem volta, né? Tem que... Tanto os médicos, as instituições, as clínicas, os hospitais, não faz sentido, né? Fazer as pessoas ficarem indo para o hospital com pronto atendimento, com consultório, se alguma das operações você faz remoto. Marcar consulta também, né? Vamos dizer, porra, quem eu vou ligar na clínica, né? Não faz sentido, né? Vou marcar pelo celular. Então, acho que essas coisas que a gente tem visto que acontecem, né? Que muitas startups que a gente está ajudando estão permitindo. Startup hoje fazendo um exame de COVID, por exemplo, né, uma avaliação, né, de risco de COVID por câmera térmica. Então, entender um padrão de como que o corpo esquenta ou não, né, áreas do corpo, já quando você está com COVID ou quando não está, então, tem que enfiar o cotonete no seu nariz, na sua língua, né, todo mundo já fez o PCR aqui, já percebeu que não é nada agradável, e o cara com uma tecnologia muito mais avançada. E se não fosse a pandemia, ou talvez peça ali na gaveta, inviabilizar. Sou meio suspeito para falar, porque realmente tem muita coisa que eu fico muito apaixonado. Assim. Ah, e um outro ponto que eu acho que o Antônio comentou lá do processo do BNDES, cara, lá a gente tocou muitas startups e está começando uma segunda rodada agora, falando de impacto, né? Ambiental, social, cara, coisas espetaculares, assim, e que, de alguma maneira, agora está se falando muito sobre isso, né? Sobre ESG. E eu acho que agora a gente está num momento que essa pauta, de fato, vai entrar de uma maneira consistente, né, para as empresas. E também eu fico orgulhoso disso, porque pensar aqui, pô, fazer monitoramento de incêndio florestal vai ser uma coisa, vai fazer isso, né? Não sei que você tenha plantações e tal, mas não, vou fazer isso sim, para quem tem agronegócio, para quem cuida de reflorestamento, porque se matou em outro lugar, e para manter o país, né, e o meio ambiente. Também sou bem fã dessas startups que ajudam em algum tipo de causa de impacto.
Guilherme, Charles, agora... Opa, vai lá.
Não, cara, nós temos tido conversas aqui no podcast muito interessantes sobre esse universo de startups, de investimentos. Essa conversa do Guilherme, ela parece até uma continuidade de conversas anteriores muito interessantes que nós tivemos com os nossos convidados. Guilherme, uma coisa que realmente chama a atenção nesse universo é a capacidade de desenvolver soluções inusitadas, coisas que realmente não foram pensadas. Quer dizer, isso é uma coisa incrível, o nível em que a gente se encontra hoje em dia, em termos de soluções que as startups encontram para dores das empresas e muitas vezes também dos clientes, não é?
Acho que, primeiro que, do ponto de vista de fundamentos, assim, né, de como montar, vamos dizer, uma boa startup, né, se a gente fosse falar de um guia de boas práticas, eles vão beber muito nessa fonte do design centrado no ser humano, do design thinking, que ajuda a pensar em qual que é o real problema que a gente quer resolver, dar um frame adequado para esse problema. E eu vejo que em grandes companhias é muito difícil ter esse tipo de discussão, primeiro por uma falta de tempo, de agenda mesmo, né? São discussões que às vezes elas não são muito lineares, E daí o pessoal tende a ser muito pragmático, né? Quero resolver logo, né? Aquela história do não me traga o problema, me traga a solução, né? Só que a gente está num mundo em que está demandando que a gente discuta bem o que, que é o problema que a gente quer resolver, né? Ou que são problemas extremamente complexos. Se a gente não gastar um tempo bom discutindo o problema, a gente vai dar más soluções para os problemas ou vai criar a solução que não resolve problema nenhum, né? O Charles foi, aliás, eu sou fã de quando ele posta algumas coisas nas redes dele, que fala assim, o que, que vocês acham disso, né? E daí aquelas inovações estúpidas, né? O Gustavo Caetano também da Sambatec adora postar algumas coisas pro pessoal, o que vocês acham, né? E daí tem coisas espetaculares, que você fala, meu, que criatividade, né? Que curioso. E outras você fala, meu, que absurdo, né? Quem inventou isso, né? E eu acho que de alguma maneira as startups ajudam a materializar toda essa discussão sobre qual que é o real problema, a real oportunidade, porque o empreendedor vive disso, né? De achar uma linha ali de raciocínio, focar nesse nicho aqui. Mania de passar, né? Quando a gente acelerou esses caras, vou ajudar a dar uma profissionalização no trabalho de passar roupa. Pô, muita gente usa serviço, usa uma diarista, uma passadora de roupa, e daí é um trabalho bastante informal, né? Que a pessoa vai pegar um serviço aqui, outro acolá. E de repente, não, a gente vai focar nisso. Ah, mas e se a roupa não tiver lavada? Ah, isso não importa. Vou focar só em passar roupa. E vou focar em delivery. Ah, mas e se a pessoa quiser que eu leve no, sei lá, passa em casa? Não faço em casa. Te retiro, leva, passa e volta. E daí vai ter outro que faz a outra parte, né? Então, acho que essa discussão sobre os reais problemas das empresas e da própria sociedade, né, como um todo, eu acho que os empreendedores, eles são... O inovação aberta, né? Falando aqui específico de startups, eu acho que é uma forma muito concreta de falar sobre resolução de problemas reais, né? De não ser um negócio, mas eu vou ficar aqui pirando, como que vai ser? Não, cara, assim, dá para fazer desse jeito.
Guilherme, agora, para poder avaliar tudo isso, né? E avaliar com critério, inclusive fazer as boas conexões, você precisa ter bom repertório também para saber avaliar, julgar, inclusive entender quais startups precisam fazer parte do seu portfólio. Claro que a gente tem alguns casos que são bem, né, estereotipados, né? Você tem lá o Steve Ballmer da Microsoft dando risada do lançamento daquele famigerado telefone da Apple que vai custar $500 subsidiado. Quem que vai querer esse negócio que nem teclado não tem? Então, obviamente, né, aqui um caso extremado, mas a gente precisa ter repertório. Aonde o Guilherme bebe? Qual é a fonte do Guilherme para ele manter o repertório dele atualizado para saber avaliar negócios que vão do agro ao health, passando por tech, retail, HRs, enfim, olhando todo esse conjunto de startups. Quais são as fontes que o Guilherme bebe para se manter atualizado?
Eu também gosto muito de ajudar o pessoal a pensar nisso, né? Eu, talvez pela minha bagagem de mundo de mídia, né? Eu obviamente consumo informação em muitos lugares, mas esse trabalho de curadoria, ele é cada vez mais um desafio, né? Porque no mundo de inovação a gente meio que tem que ficar bebendo de muita coisa, né? E daí tem horas que você tem que fazer algumas seleções, né? Então, você talvez botar um pouco mais atrás em algum assunto, em outro botar mais avançado. Eu, de modo geral, tenho acompanhado muito blog no Medium, né, de empreendedores, né, de fundos de investimento, de fundos muito reconhecidos lá fora, Five Point, Andreessen Horowitz, a Sequoia, o pessoal do Y Combinator, bem, todo mundo que, de fato, investe, né, em startups. Esses caras acabam fazendo um papel, a meu ver, muito valioso como inteligência, né, de mercado, que é o que eles veem nesses negócios, né, como que eles pensam esses business models do ponto de vista do investidor, né, como que cresce, quais as alavancas. Então tem esse lado que eu acredito que é bem mão na massa, assim, de como fazer os negócios do futuro virarem. E eu acho que isso aqui me ajuda, né, como liga, a olhar qualquer tipo de negócio com algumas balizas que valeriam, né. Lógico que um negócio de agro é diferente de uma fintech, que é diferente de uma solução de internet das coisas, mas ajuda a ver o que eu tinha falado para vocês, recência, né? Quem prova que está entregando, e daí que prova, né? Ele mostra crescimento, ele mostra validação do produto, qual que é a real proposta de valor, né? startup boa, né, a meu ver, ela provavelmente ajusta, né, calibra a proposta de valor ao longo do tempo. Ah, às vezes o cara gostou porque falou da user experience, mas daqui a pouco é menos a user experience e mais uma funcionalidade específica, uma feature. E daqui a pouco é porque ele curtiu a experiência como um todo. Então, eu vejo que os bons empreendedores sempre vão contar muito desse aprendizado. Olha o que eu descobri, né? E a gente fica com uma empolgação de ouvir essas trajetórias, né? Eles geralmente falam desse jeito. Até juntando com a pergunta que o Antônio tinha feito lá atrás, né? Sobre o brilho no olho do empreendedor ou aquele cascateiro, né? Para o bom empreendedor, quando ele aprende mesmo, né? Quando ele valida, né? Como fala aqui no mundo de startups, o que o mercado precisa, cara, é espetacular ouvir essas histórias, porque o brilho no olho, né, é muito evidente. A pessoa fala com uma convicção de que aquilo é verdade, que ela foi lá e viu, né? Não foi que ela leu numa pesquisa e tal. Mas eu também consumo muito eu gosto muito de conversar com as pessoas do mercado, né, para ouvir a leitura das pessoas, como está indo o seu segmento, como que está entendendo a dinâmica, né, no online, no offline. Obviamente eu consumo várias mídias que são veículos de notícia, né, sobre empreendedorismo e sobre negócios, né, aqui e lá fora. Acho que na Liga, por conta de ter um material aqui que a gente produz do Liga Insights, né, de estudos e tal, a gente também acaba consumindo alguns estudos. É meio uma overdose de coisas. Agora que eu moro no interior, né, de São Paulo, em Jundiaí, e a minha rotina sempre foi bate-volta de São Paulo para cá. Daí, durante a pandemia, eu sosseguei um pouco, né, fiquei aqui em isolamento, mas eu consumia muito podcast, né, e agora deu uma baixada um pouco no meu ritmo aqui de consumo. Durante o deslocamento, eu ouvia muita coisa. E daí eu gosto muito de ouvir também histórias de empreendedores. Bastante coisa que fala sobre isso.
Opa, eu espero que o Duocast esteja no seu radar.
Ah, tá sim. Já ouvi alguns episódios aqui. Aliás, parabéns demais. Eu realmente estou gostando muito da qualidade e o papo é de alto nível aqui. Todo mundo que seja.
Bacana, bacana. Olha, eu não posso deixar de citar, após esse comentário do Charles sobre a atitude do Steve Ballmer, a postagem que ele fez essa semana no Instagram dele, quando ele falava sobre o Total Cost of Ownership do iPhone, né, Charles?
Tá bom, só para ilustrar aqui, para quem não viu esse story, né, a gente está muito recente aqui do lançamento do novo iPhone 13 e muita gente está falando sobre o preço do top de linha, né, que chega a custar aí $15 mil, obviamente, R$15 mil, obviamente que sem nenhum subsídio aí de nenhuma operadora. Mas o que as pessoas não reconheceram nesse lançamento, que vem obviamente associado aí ao lançamento também do iOS 15, é que o iOS 15 ele é compatível ainda com o iPhone 6S. E o iPhone 6S é um telefone que foi lançado em setembro de 2015. Portanto, ele já está no ar aí há 6 anos e ele continua sendo atualizado. Se a gente comparar, né, com o seu concorrente, a gente está falando de uma atualização para Android 12 somente dos modelos produzidos a partir de 2019. Então, você precisa se manter muito mais atualizado, né, em relação aos equipamentos da concorrência da Apple do que em relação aos da Apple. E mesmo se você tiver um iPhone 6S, hoje ele continua tendo valor de mercado. Portanto, qual é o custo total de você manter a propriedade de um telefone da Apple versus um telefone do seu concorrente? Então, acho que é importante que a gente saiba avaliar o valor total das coisas e não simplesmente o preço da etiqueta. E, de forma alguma, eu estou recomendando que você compre o último iPhone. Você pode simplesmente estar dentro dessa plataforma da Apple e se manter com um telefone funcional por muito mais tempo, o que acho que de alguma forma garante o valor do seu dinheiro por mais tempo.
Atenção, Apple, estarei realmente amanhã entrando em contato com vocês para vocês fazerem esse patrocínio, porque depois dessa declaração de amor que o Charles fez, acredito que o Duocast é o ambiente perfeito para a plataforma de vocês. Bom,
Antônio, se eu puder contar uma história rapidamente.
Conta, meu amigo, é um prazer.
Quando eu estava trabalhando ainda mais, antes da Liga, né, trabalhando com projetos digitais, aí eu peguei muito desenho dentro da editora Abril de formulação ou de primeira versão de aplicativo, né, para as marcas lá da casa. E era, estava no início, né, na era dos smartphones ainda, não tinha muita inquietação, muito desejo de sair fazendo e tal, até como uma peça de campanha, né, uma ação ali para gerar barulho. Mas era curioso, porque nessa coisa do iOS e Android, aí, independente do partidarismo aqui, mas a gente via muitos casos que o pessoal montava toda a experiência, e daí na hora de falar, então, vai ser para Android e iOS. E daí, não, primeiro a gente vai lançar só para Android, porque é o público consumidor no Brasil. E daí os executivos não gostavam, porque todo mundo tinha iPhone, e daí não podia usar o aplicativo, não podia mostrar para ninguém. Daí a agência se ferrava tentando fazer uma versão iOS, ou mais ou menos ali híbrida, só para mostrar o aplicativo, e depois acabava fazendo nas duas plataformas, só porque o cliente, né, quem pagava mesmo a conta do app, tinha Apple. Concordo com o Charles ali do lado do investimento total, mas, como eu falei, às vezes a inovação também está no intermédio ali, não está bem no se é mais vantajoso sim ou não, né? Tem algumas camadas.
Bom, esse foi Guilherme Massa, cofundador da Liga Ventures, especialista em inovação e startups, que bateu um super papo conosco a respeito de Venture Capital, sobre o trabalho da Liga Ventures. Guilherme, um abraço forte para você, foi um papo maravilhoso, cara, obrigado.
Agradeço demais aqui do convite, obrigado Antônio, obrigado Charles, para todo mundo que quiser continuar de alguma maneira esse tipo de conversa mais um a um aqui, eu estou extremamente à disposição, pode me acompanhar ou me mandar mensagem ali pelo LinkedIn ou no meu e-mail mesmo, vou deixar aqui para o pessoal, né, guilherme@liga.ventures, não tem .com.br não, é um domínio meio diferente, mas pode me acionar porque vai ser um prazer poder levar tanto para a sua startup, ajudar vocês a pensar como desenvolver o negócio, quanto se vocês forem empresas, como que vocês podem se conectar com as melhores startups aqui do Brasil e da América Latina. Vai ser um prazer a Liga ajudar você.
E aí, você curtiu? Realmente esse episódio ficou muito bom e ele continua na semana que vem. Não deixe de nos seguir nas principais plataformas de streaming de áudio. Spotify, Apple, Google e Amazon. Nós também estamos nas principais redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram e também no nosso site duocast.com.br.
Uma produção Voz e Conteúdo.